Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persechini e sim, a gente atrasou aí uma semana, mas é com motivo. E antes de eu explicar o motivo, olá Gabriel.
Olá Madeixa, como está você?
Muito bem, olá Rafa.
Ei Madeixa, tudo bom?
Maravilha, maravilha. O motivo que a gente atrasou, além de que a gente não teve agenda, foi porque nós vamos falar dos filmes hoje, dos lançamentos de abril no cinema, com spoilers. Então, a gente está imaginando que todo mundo já viu esses filmes, então a gente vai falar com spoiler. Se você está preocupado, pare esse episódio, vá assistir os filmes, depois volte, beleza? Um filme que a gente vai dar destaque, e aí a questão do spoiler é mais importante, que nós vamos falar sobre Vingadores Ultimato. É, se você não sabe que filme é esse, parabéns. Você
se manteve firme agora.
Parabéns, parabéns. Manda um e-mail pra gente, porque eu quero ter essa. Conseguir escapar dessas flechas da Marvel, igual você fez. Então, spoilers são muito importantes pra esse filme, né? Toda a questão da estrutura aí dos filmes da Marvel, e a gente vai conversar abertamente, ok? É isso aí. Lembrando que o Fale de Cinema tá no Instagram e no Facebook. Lá a gente escreve indicação de filme por categoria. E, é claro, a gente também está aqui no FaleCast, nosso podcast quinzenal. Para continuar escutando, é só assinar o feed do FaleCast nos aplicativos ou procurar por Fale de Cinema nas redes sociais e encontrar nossa cadeirinha vermelha. Só um detalhe que a gente está com um pequeno problema no feed ainda. A gente não está em todas as plataformas que a gente estava antes, mas isso já está sendo corrigido. A gente tinha saído do Google Play e voltou. É, com certeza está tudo no Spotify, no Google Play e tem algumas outras que a gente está voltando com o tempo. Se vocês puderem dar um feedback pra gente aí de como é que tá isso, eu agradeço. Nosso podcast é produzido e gravado em parceria com a República Independente. Vocês também podem ouvi-lo através do site republicaindependente.com.br. Então é isso aí. Senta, ajeita o fone e bora falar de cinema. Beleza, galera. Vou começar a rodada. Eu tô me sentindo um pouco ridículo de indicar esse filme. Mas é um filme que eu gostei. Realmente é um filme que eu gostei. E o filme que eu vou indicar é Shazam, do diretor David Sandberg. This is proof of authenticity. Super strength. Electricity manipulation. Hyper speed. I'd like to purchase some of your finest beer, please. Então, por que eu tô um pouco envergonhado? Eu não sei se você sabe do plot de Shazam. É um pouco ridículo, cara. Dentro do universo de super-herói, é um pouco ridículo, assim. E eu fui ver esse filme, eu não tava com nenhum... Não tava esperando, é um filme da DC Comics, né? Do universo da DC. E é um herói muito tradicional, nas revistinhas e tal. E eu não tava esperando nada, foi aquela coisa... Pô, vamos ver o que dá pra ver no cinema, e foi Shazam. É, a história, fazendo uma sinopse rápida... Um garoto de 13 anos, Billy Batson, ele é órfão e ele tá naquele processo do início da adolescência ali, rebelde, ele sai de orfanato para orfanato, sempre foge, vai numa família e não dá certo e tal. Ele tem uma busca de encontrar a mãe e ele vai para uma casa que tem outras crianças que foram adotadas também. E um belo dia ele entra em contato com um mago supremo e vira o Shazam. É basicamente isso, cara. Quando ele fala as palavras Shazam, cai um raio e uma criança de 13 anos vira um adulto fortão com superpoderes. É bem isso.
Incrível.
É bem isso. E eu adorei o filme. Eu adorei o filme, que é um filme de super-herói que abraça o ridículo, igual há muito tempo eu não via no cinema. Ele não tem vergonha de abraçar essa ideia ridícula. Ele não fica fazendo curvas pra mostrar o realismo do mago supremo. O mago é ridículo, cara. É ridículo, é um ator com uma peruca branca, você, sabe, um negócio parece de filme de Kung Fu antigo, você fala, não, isso não é sério, velho. E a situação que ele encontra, eles brincam com isso. O filme tem bastante piada em torno disso, da questão de ser a criança no corpo de um adulto. Uhum. Então, numa hora, ele vai comprar cerveja, porque ele é um adulto, né? Aí é um adulto com uma fantasia, tipo um super-homem, só que com um raio. E ele chega num deli nessas lojas americanas e fala, oh, por favor, eu gostaria da sua melhor cerveja. Sabe, tem umas gags muito engraçadas, assim. É, Eles não sabem os poderes dele inicialmente. E eles ficam testando os poderes com o irmão dele. Cara, é hilário, velho. Que eles ficam testando, tipo, dando porrada na cabeça pra ver se ele aguenta, pulando de prédio pra ver se ele voa, esse tipo de coisa. E é muito bom, funciona muito bem na tela, então. E o que eu achei muito legal também, que ele não perde muito tempo na questão da origem.
Sim.
Que isso já tá tão batido, né? É uma fórmula muito usada. E por mais que ela seja diferente pra diferentes heróis, fica desgastado. Eles desenvolvem o lúdico da coisa ali. De criança com superpoderes e vai ter que enfrentar um super vilão que surge meio da cartola. E, pô, eu gostei do filme. Eu realmente achei bem legal.
Eu fiquei curioso.
É interessante, é interessante.
E o Shazam meio que integra o universo da DC ou ele tá
sim,
por ali
sim,
de fora?
Sim, sim. Só na eles falam, né? Batman, eles zoam com essa brincadeira. Numa hora ele tenta ter um olho de raio-x, ele fala, putz, não deu tal. e no final tem uma cena pós-crédito que insere 100%, assim, bem legal.
Entendi.
Só falando do diretor, o David Sandberg, ele é um cara muito famoso aí com curtas de horror. Eu não sei se vocês já viram Lights Out, que era um curta do corredor, que quando acende a luz, quando apaga a luz, aparece uma figura no corredor, que depois até virou um longa. É esse desse cara, ele tem vários curtas de terror, estão todos no YouTube, vale muito a pena, cara. Dá muito medo, são curtas de 5 minutos, assim, e dá muito medo. Dá muito medo, é bem legal, bem legal. O único ponto negativo, e eu vou problematizar aí, não sei se é uma causa, mas... Nessa questão dele se transformar, né? Um garoto vira um homem adulto, caucasiano, forte e tal, bonitão. E depois os outros irmãos dele também conseguem o poder do Shazam. E aí tem... Eles são todos melhorados. Tipo, ele tem uma irmã mais nova, negra, de cabelo crespo, e ela fica com o cabelo meio alisadinho. Tem um garoto gordo que vira, que ele emagrece.
Sim.
Sabe, galera, eu fiz melhorado, eu pus uma aspas aqui. Qual que é o som de aspas? Não tem, né?
Mas tem som de aspas.
Melhorado entre aspas.
Entre muitas aspas.
Então, isso... Pô... Fica como se fosse uma saída, sabe? Ah, eu tenho que usar o superpoder pra deixar de ter o corpo que eu tenho, deixar de ter ser a pessoa que eu sou fisicamente, pra eu ficar mais legal, pra eu virar super. E isso, assim...
É, acaba que enquadra de novo naquilo o que é considerado super, né?
É. E último ponto, que muito legal, é um filme de Natal, galera. É um filme de Natal.
Gente, eu adoro
filme de
Natal.
É um filme que vai passar na... Como que chama? Na temperatura máxima um dia. Vai ser Natal.
Nossa,
e vai ser muito legal. É um filme de Natal. Mas é isso. É um filme que vale a pena se vocês tiverem... Acho que talvez esteja no cinema ainda, se não tiver fazendo nada, acho que vale a pena, que é um filme bem legal.
Acho que não depois de Vingadores. Mas sim, vale a recomendação.
Fiquei curioso.
Muito bem. Dando sequência nas nossas indicações, Rafael Assunção, o que você viu no cinema em abril?
Esse mês eu vi Los Silêncios, da Beatriz Sainer.
Este é seu marido?
Não. Meu marido está desaparecido.
Vocês estão correndo risco de vida?
O Los Silêncios é um filme que eu já estava querendo ver há muito tempo. Eu tinha visto uns trailers deles, alguma coisa, e me falaram logo que era um realismo fantástico no Brasil com uma vibe Apichapong, assim. Eu falei, nossa, eu quero muito ver isso.
É um filme brasileiro?
É uma coprodução entre Brasil, França e Colômbia.
Ah, tem França, eu não sabia. Não.
Tem a França também. E é basicamente a história de uma família, assim, uma família que foi desmontada pelos conflitos da Colômbia e que vem se refugiar na Ilha da Fantasia, na tríplice fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil. E Ilha da Fantasia é o nome de verdade da ilha.
É.
Ela não foi inventada para o cenário. E aí nessa ilha começam a acontecer várias coisas muito estranhas. A gente falou que vai ser com spoilers, então... Basicamente, a ilha é povoada por fantasmas. Então, o pai aparece e a gente sofre um pequeno plot twist que a filha, que tá junto com a mãe e o filho, são dois irmãos, né? E a filha, na verdade, ela também tá morta. E E ela tá acompanhando o tempo inteiro e tem um plot twist pra que a gente não esperava.
Sexto sentido. Brasil Colômbia.
Em França.
Mas essa questão no trailer dá pra entender, assim, que tem um fantástico, ou talvez alguma coisa tem relacionada à morte, mas eu não...
Sim, é porque é um fantástico que se relaciona muito com a própria questão política que eles estão falando, né?
Sim.
Então vai muito pra essa tradição que a gente tem do realismo fantástico na América Latina. E por isso mesmo achei muito legal ser uma coprodução com a Colômbia, porque Gabriel Garcia Marques sendo Solidão, sim, né, e tudo mais. E acaba que a Ilha da Fantasia, eu senti uma vibe super Macondo, assim, sabe? É um lugar meio pobre, é super pobre mesmo, né? São umas casas de palafita, uma situação bem precária que as pessoas vivem e tudo mais, mas que tem uma aura muito fantástica e muito mágica mesmo naquilo, né? Uhum. E o que eu achei legal é que a fotografia, ela é muito bonita e deixa essa aura mágica, mas eles não romantizam aquilo, sabe? Não é uma pobreza romantizada. O tempo inteiro eu falei, nossa, essa fotografia tá muito bonita, mas deve ser uma merda viver aí, sabe? Não é,
sim.
Não é nada desse tipo. E aí, eu fiquei lembrando muito de Lázaro Felitti, que a gente falou outra vez aqui, porque ele tem essa mesma vibe. São não atores, um set realista e tudo mais... Mas tem um roteiro muito bem amarrado, inclusive. Eu falei dessa questão do plot twist. E ele é todo muito bem construído durante toda a narrativa do filme. Ao mesmo tempo que tem essa questão realista, é um filme fantástico, com um enredo mágico e tudo mais. Superou muito minhas expectativas, assim. Eu estava muito ansioso para ver e foi muito melhor do que eu achei que fosse ser. A questão de todas as questões que a gente não espera de cinema... de um cinema político, de um cinema realista, entendi, são muito bem feitas nesse filme, tipo a direção de arte, o roteiro e tudo mais. Eu acho que é um ótimo filme pra gente prestigiar enquanto o cinema brasileiro ainda existe. Então vamos assistir o cinema brasileiro enquanto ele ainda tá aí. Vamos dar valor pra ele.
Muito bem. A gente vai ter uma participação agora virtual do além. Marco Melo está presente no episódio, mas não está nos estúdios do Falecast República Independente. Então o Marco mandou um áudio pra gente da indicação. E Marco, o que é que você trouxe pra gente?
Ei, gente, tudo bem? Aqui é o Marco, saudade de estar aí com vocês. Daqui a pouco eu estou aí. O filme que eu trouxe hoje é Amor Até as Cinzas, do diretor Jason Kahn. Amor Até as Cinzas é um filme que estreou esse mês. Ele ainda não chegou aqui em BH, eu espero que ele chegue, mas eu estava lá em São Paulo, aproveitei e assisti ele, porque é um diretor que eu amo muito. Eu tive essa sorte, assim, fiquei muito feliz. Esse é o último trabalho do diretor Jason Kahn. Ele é um diretor chinês, muito conhecido no cinema independente. Talvez é o mais, seja o maior diretor desse nicho lá na China. E ele é muito conhecido por saber retratar muito bem a China contemporânea. Assim. E ele sabe mesclar muito bem esse aspecto real com a ficção que ele constrói. Assim. Ele tem um cinema muito próprio, que talvez ele vai além desse cinema híbrido que a gente conhece, né? Que mistura ficção com documentário. Talvez ele faça alguma outra coisa, assim. E, enfim, esse é um filme sobre um casal. E eles são acompanhados em três fases. A primeira fase, quando eles são mais jovens. Depois, uns 5 anos depois, quando eles não estão mais juntos. E depois, mais 5 anos depois, quando eles têm um reencontro. E é muito, muito brilhante assim, a forma como o diretor conduz essa história, porque ele é uma coisa que ele faz em outros filmes, talvez nesse ele faça mais explicitamente, que é conectar a história da China com os seus personagens. E aí, tanto os personagens falam do seu país, quanto o país fala do seu, dos seus personagens. Acho que isso é o que mais me, move no filme, nos filmes desse diretor. É isso, de saber ligar essas coisas, assim, saber que essas esferas, a do individual e a do coletivo, elas são totalmente unidas, né, intercambiáveis. Nos outros filmes, a gente sente uma mão mais pesada no trabalho com a imagem, assim, propriamente dita, nisso que a gente diz que é o cinema da opacidade, né, que chama mais atenção para esse dispositivo. Então ele trabalha muito bem o tempo, que é mais lento, as imagens, e tudo isso chama mais atenção do que a história em si. Mas nesse caso, ele, eu não sei se é porque o diretor já está um pouco mais avançado, assim, tanto na sua carreira quanto de idade mesmo, mas nesse ele dá uma atenção ainda mais especial para os personagens, assim, para esse interior deles muito denso. Não que nos outros não tenha, assim, mas nesse essa coisa está mais explícita e talvez até um pouco mais do que esse background da história da China. Mas ainda assim, é muito presente. E aí é muito forte, assim, porque a parte inicial, essa China ainda nos anos 80, 90, quando ela ainda não estava aberta para o comércio exterior, para o mundo externo, assim, vamos dizer assim. E aí ela sofre esse momento de abertura comercial. E muita coisa de fora que nunca havia chegado na China começa a chegar de modo muito intenso, tem um boom. E aí isso transforma muito as pessoas, né? O desejo delas de saírem, o contato dela com as músicas externas, mas ainda muito com um contraste muito grande com a própria cultura delas. E aí dá um estranhamento muito intenso, assim. E aí as primeiras partes, ela tem uma promessa de uma esperança, não sei, de um crescimento, enfim, que está nessa parte inicial do filme e que dialoga muito com o auge também no qual esse casal se encontra, assim, eles estão plenos entre si também. E aí acontece um determinado fato no filme, assim, que é importante, que eles se separam e a gente entra na segunda parte do filme e aí a gente já vê uma China mais... um pouco nesse processo de modernização louca e desenfreada, na qual as pessoas perdem um pouco as suas raízes, assim, né? A China, ela é um país que, quando ela tem que modernizar, ela moderniza sem levar em conta a sua história, assim. Então, que nem ele faz no filme Em Busca da Vida, ele filma uma cidade de 2.000 anos que é destruída em 2 anos por causa da construção da represa das Três Gargantas. Então essa segunda parte está muito movida, assim, no aspecto dos personagens, de estar perdido, desse senso de estar perdido, que é muito intenso. E aí o final, assim, a terceira parte, já é um pouco um resultado disso. Acho que talvez é o momento que o diretor ele faz uma reflexão sobre a sua própria filmografia, de falar, olha, nós chegamos a esse ponto aqui da China, que é essa mistura, que também a gente já vive uma espécie de cansaço, e que o retorno das coisas, elas já estão totalmente afetadas e transformadas. Enfim, acho que é um filme, acima de tudo, apesar de ter toda essa complexidade muito profunda que rende muitas conversas, ele é um filme muito... muito, muito bom pela sua história de amor mesmo, assim. Acho que ele já compensa plenamente por isso, além dessas outras coisas que eu disse. Ele é muito, muito intenso, ele tem uns diálogos maravilhosos, a personagem, a atriz principal, ela é assim, de tirar o fôlego, a intensidade que ela traz no olhar, assim, ela carrega muito o filme. Enfim, é um filme que é uma delícia de assistir, assim, apesar de ser de ter essa densidade. Ele é um filme que você assiste num estado muito tranquilo, assim, que é muito próprio do cinema chinês. Enfim, é isso. Para quem puder assistir, Infelizmente, esse tipo de filme ele não chega em todos os cinemas e nem em todas as cidades. Mas se ele estiver na sua cidade, se ele chegar, assista. E se não chegar, vocês já sabem, né, gente? Ache algum modo de assistir esse filme, que ele é incrível, muito maravilhoso. Então é isso, muito obrigado. Espero que tenham gostado da minha indicação. E a gente se vê nos próximos podcasts aí presencialmente. Beijos.
Maravilha. Valeu, Marco. Vamos colocar o filme na lista, pra quem não viu. E vamos agora ao creme de la creme desse episódio. E antes disso, eu queria chamar uma figura que não mais será oculta, que sempre esteve presente desde o primeiro episódio. João Pedro Viegas.
Olá, Madeixa. Olá, pessoal do Fale. Gabriel, Rafael, um alô pro Marco aí que também participou. Pros ouvintes do Fale. Tô muito feliz de poder participar aqui com vocês desse Fale para poder falar de filme de super-herói, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante.
Que momento.
Também, muito obrigado pelo convite.
Gente, a última vez eu vou reforçar, porque, né, não é queremos importante. Ouvir reclamações. Nós vamos conversar desse filme agora com spoilers. Gabriel, qual será o filme?
Nossa, vai ser tanta surpresa nesse momento que eu vou falar.
Todo mundo
agora.
Já leu, né?
Eu trouxe, provavelmente, a atual segunda maior bilheteria da história do cinema. Vingadores, Ultimato, dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo. Where's the Avengers? We gotta finish this. You trust me? I do. You could not live with your own failure. Então, pessoal, Vingadores, para trazer uma breve sinopse, é o filme que encerra a saga infinita do universo cinematográfico Marvel. E Vingadores Ultimato começa exatamente onde o Vingadores Guerra Infinita termina. Thanos conquista a Manopla do Infinito, Thanos estala seus dedos e faz desaparecer metade do universo naquele plano...
Metade da vida, né?
Metade da vida do universo, dos seres vivos no universo, naquele plano de... trazer balanço.
Inclusive bactérias? Eu sempre fiquei me perguntando.
Pois bem, então é isso. Os heróis estão devastados. Metade da equipe dos Vingadores foi morta. E restou a equipe original tendo que lidar com o mundo destruído. Eles vão e se encontram uma chance de tentar reverter tudo logo naquele primeiro ato do filme. Indo até o planeta onde Thanos está escondido e naquele... momento maravilhoso e icônico, matando ele sem conseguir reverter nenhuma das situações. Pois é aí que o filme verdadeiramente começa, na minha opinião. É a partir desse drama criado pelo caos que o universo foi deixado. 5 anos de... Isso que é uma coisa muito boa que eu trago, que eu gostei bastante no filme, foi desenvolver esse drama, dar espaço pra esse luto, sabe?
E isso é novo no universo, cara.
É totalmente
porque...
novo.
Ó, eu fui ver o filme e não tava com expectativa alta. Eu, não é que eu não gostei de Guerra Infinita, mas eu não foi um filme que me impactou. Eu não achei muito diferente do que geralmente a Marvel lança.
Sim.
Bom, tal, tá, o que tem de bom é bom, o que tem de ruim é ruim. Então eu fui vendo, eu fui no cinema achando que vai ser um Guerra Infinita 2. E aí quando ele começa, eu falei, vai ser um Guerra Infinita 2. E nessa hora, pô, deve ser nos 20 primeiros minutos.
Sim,
bem no início.
E um filme de 3 horas, eles cortam a cabeça do Thanos... Cara, foi ótimo. Foi um sentimento que falou, eu não imagino pra onde que esse filme vai.
Exatamente.
Pô, e são 11 anos de filme. Homem de Ferro, primeiro, né, que começou o forte aí nesse, no esse universo, é de 2008. Então você pega depois desse tanto de filme, você consegue fazer algo que é completamente surpreendente, cara. Pô, eu adorei. Eu adorei, assim. Aí nessa hora eu mudei o clima que eu tava, assim, sabe? Eu tava meio de cara fechado. Olha lá, eles são fodões. Que o caralho, velho? Que vai acontecer?
Eu fiquei com essa mesma sensação. Eu fui assistir, assim, batalhei pra conseguir o ingresso, consegui o ingresso até por um dia depois da estreia. Então, aquele esquema de cinema lotado, loucura, galera com fantasia e tal, o clima que eu gosto de assistir o filme e tal. Quando vê essa cena, e aí ele tem aquele diálogo que ele fala, não, eu destruí as peças, as joias do infinito, eu reduzi elas a átomos. E aí, na sequência, aparece, depois dessa desenvoltura, né? Aparece o Homem-Formiga, que ele é trazido de volta.
Sim.
Aí depois do...
Por um rato.
É, por um rato. Tem...
Ex-rato-máquina.
Ele explica, pra quem não viu depois o Homem-Formiga e a Vespa, né? Parece que tem um gap. Aí que um ratinho traz, um rato numa van abandonada do Scott Lang.
Aham.
Traz ele de volta ao presente, que ele estava preso no universo subatômico, né?
Sim, no universo quântico ali.
Isso. E quando ele fala, não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa... Eu, sinceramente, eu não em nenhum momento pensei ir pro lado da viagem do tempo. Quando ele fala que ele vai tentar fazer alguma coisa, eu remeti o diálogo do Thanos, que ele fala, reduzir as joias a átomos. Aí eu pensei, putz, vai ser um filme,
vamos
então,
reunir
uma
átomos,
jornada
atrás de átomos.
Do Homem-Formiga procurando os átomos no universo. Aí eu
Você
fiquei...
foi longe, amigo.
É. Não, mas foi bom.
Eu fiquei, pô, o cara falou assim, reduzir átomos.
Ia ser um filme de 5 horas.
É. Eu fiquei extremamente aliviado. Assim, confesso que filmes que têm viagem no tempo me decepcionam um pouco. Assim, não tô comparando aqui, não tô falando de Volta para o Futuro, que é uma coisa totalmente... que é citada no filme ainda, achei isso muito bacana. Mas eu fico com... Eu acho que a gente, assim, o Madeixa até falou de Shazam nessa coisa de não tentar deixar muito na realidade o filme do super-herói. E eu acho que a Marvel, ela tem construído toda essa imagem. Tanto que é a imagem que você tem.
Uma imagem verossímil, né? De
filmes, e aí, a gente meio que sabe. Pô, os caras são super-heróis, os caras têm poderes e tal.
Uhum.
Mas você sempre fala assim, não, aquilo ali, né, aquilo é impossível de ter acontecido. Aquilo ali é uma cena exagerada, sendo que tudo ali é exagerado. Então, assim, pessoalmente, quando ele veio com essa de viajamos no tempo, vamos viajar no tempo, vamos voltar no tempo, eu fiquei tipo assim, pô, sério? É isso? Ah, viajar no tempo?
Oh, eu não
mas,
fiquei
enfim,
muito incomodado.
O arco foi maravilhoso.
Porque realmente, viagem no tempo abre possibilidade pra você achar furo. Você sempre vai achar furo. Porque realmente é paradoxal, né, a situação.
Sim.
Só que eu acho que o filme teve uma resolução elegante. Que ele apresenta o conceito de como que eles vão viajar. E explica, ele apresenta as regras. Ele fala, as regras são essas. Então, eu não pensei fora dessas regras. Eu aceitei isso. Falei, não, ok. É. Essas são as regras. Não vou ficar caçando chifre em cabeça de cavalo.
Sim.
Porque é problemático. É problemático, realmente.
Pois é, inclusive uma coisa assim que me incomodou foi, por exemplo, eu não sei se... Eu assisti uma vez só. Eu sei que filmes assim que precisam... Eu até comentei com a minha namorada depois, tipo, senão a gente precisa ver Um Dia Sem Gritaria, a gente vê exatamente como que aconteceu. Porque nessa primeira impressão eu fiquei com a sensação de que todo esse caos que tava ali naqueles 5 anos... Capitão América no grupo de apoio, a galera naquela tristeza toda, Viúva Negra fazendo os acompanhamentos ali com os outros. Com os
Cacos
outros.
Da Shield.
É, exatamente.
Cacos da Shield.
E pra mim, aquele arco de resolução da viagem no tempo, da definição, pô, é isso que nós temos que fazer, foi muito rápido. Parece que o Tony tava ali. Tipo, não pareceu que ele ficou 5 anos tentando fazer aquilo. Porque o Homem-Formiga.
Até porque não tentou. Apareceu.
Conversou ali com, se eu não me engano, acho que é com o
foi
Bruce,
com o Capitão,
né?
Primeiro, não.
Eu acho que ele dialoga com o Bruce.
Sim, sim. Eles vão no Bruce Banner, o Bruce Banner falou: não dou conta.
Não dou conta.
Só tem um cara que dá.
Dá o Tony. Aí o Tony, por um diálogo que ele recusa, né? De repente ele fala assim: resolvi. Ah, vamos viajar no tempo.
É.
Então, assim, é isso, né? A gente ficar caçando chifre na cabeça de cavalo. Mas, deixando claro, meus queridos. Ouvintes e amantes, eu sou muito fã, muito fã.
Mas eu gostei da moeda que ele usa pra isso ser curto. Porque a gente já teve grande, já viu cenas de grandes esforços tecnológicos pra gerar e resolver o problema. E aí, em vez dele fazer isso, ele desenvolve algo que não é novo no universo Marvel, mas foi de uma maneira muito bonita, que foi um desenvolvimento de personagens que a gente já conhece.
Sim.
Aí ele primeiro propõe um universo pós-apocalíptico, que é novo, 100% novo, que é um pós-apocalíptico, o mundo tá intacto. O mundo tá lá do mesmo jeito. Uhum. Só que metade das pessoas não existem mais. Então você tem lugares abandonados, você tem instituições que não funcionam mais e tal.
Uhum.
E ele pega o drama de cada um dos personagens, cara. Tipo, tem a viúva, que tá num desespero, que é a única coisa que ela sabe fazer. E tem aqueles cacos ali da SHIELD, que inclusive eu acho que tem uma referência ao Namor, o príncipe submarino. Então ela fala, teve quando um terremoto submarino. Aí alguém fala com ela, a gente não tem que fazer nada. Ela, será? Eu acho que pode ter sido uma referência ao Namor, tá?
Pode ser aí, o próximo vilão do Pantera.
O Gavião, que perde a família e vira um caçador de recompensa.
É um serial killer,
e que ele é,
né,
problematizado, né? Acho que eles perdoaram
o Gavião. É, não, tudo fácil. Bem. Pode matar, não tem problema. O Thor. É,
ele matou só o bandido.
O Thor, que vira um bêbado.
Sim.
Desamparado. O Hulk, que se encontra dentro dele mesmo e consegue conviver com os dois. Depois da quebra, né? Que é o do último filme.
Que é um dos alívios cômicos da
é.
Acaba sendo, da, né? Da curiosamente. Peça toda. É esse arco, justamente, Hulk e Thor, Bruce, né?
É. Nessa... Eles usam muito como alívio cômico mesmo. O Thor gordo e o Hulk de óculos e tal. É. Tem aquela parte
é do Hulk taco. Mesmo, né? Não é o Bruce Banner. É o Hulk que meio que se transformou pra sempre. Então ele tem roupas especiais.
É o Dr. Hulk.
Dr. Hulk, exatamente. É. Hulk Banner.
E o arco que eu achei mais, cara, mais legal foi do Capitão América. O Capitão América, ele tem aquele otimismo infreável, que ora é chato, mas aí o que, que ele faz nesses 5 anos, né, de universo pela metade? Ele não consegue salvar um mundo mais, ele salva um grupo, cara, sabe? Ele a batalha dele vai pra pessoa a pessoa, conversando com pessoas. Cara, eu achei isso muito bonito, velho.
É bonito. Eu acho que o Capitão legal. América... Eu acho que o que funcionou... Que é aquilo, né? É difícil trazer coerência pra um filme com diversos personagens, sim, com uma narrativa louca e um filme que muita gente espera. Eu acho que os diretores conseguiram encontrar essa coerência focando nesse desenvolvimento de personagem.
Uhum.
Sabe? Escolhendo, elegendo certos personagens como protagonistas. Você vê claramente como o Capitão América, como ele é o protagonista de Vingadores Ultimato. Embora ele divida esse protagonismo um pouquinho com o Tony, às vezes... Se bem que o Tony também divida... Acho que tá meio a meio, se for parar pra pensar.
É.
Se for pra escolher, eu escolheria Capitão, Viúva e Homem de Ferro. Mas que cada pessoa... Cada personagem tem ali no seu momento de desenvolver-se nesse mundo destruído.
Uhum.
Tanto que eu acho que até a viagem no tempo, embora tenha rendido alguns momentos Sessão da Tarde... Também foi uma viagem no tempo que revisitou a franquia, sabe? Que
total.
Exaltou alguns momentos, criou alguns diálogos que não foram possíveis, tipo o Tony com seu pai, o Thor foi com a sua mãe. Muito eu acho que trouxe uma...
Cara, é um respiro muito legal.
É um respiro muito cenas. Legal.
Eu achei muito interessante também essa construção, apesar, lógico, né? Depois dessa toda essa coisa, quando tá definido, vai ser viagem no tempo, foi uma coisa muito, muito bacana. Aquele diálogo, por exemplo, do Tony mesmo com o pai. Nessa hora do filme já tinha gente no cinema suspirando. Já tava vindo os... Mas é muito bacana como é que eles pensam. A gente, se for olhar minuciosamente, tem furo. Tem coisa que ali não deveria ter acontecido e tal, porque dá embate ali. Mas é uma coisa, se você pensa que esse é o filme... que marca aí a despedida, que a gente já foi pro cinema esperando que personagens que estão conosco desde o começo iriam morrer, é uma essa revisitação naquelas cenas do primeiro Vingadores. A cena do Loki, pra mim, é muito... É divertido, cara, de ver que ele tá ali...
E salvar o Loki.
Eles
vão dar um jeito
foi,
de salvar
eu
o Loki.
Acho que esse foi, tipo assim, talvez um dos maiores fanservices da história, que foi a galera pedindo. Não, mas o Loki tá vivo, o Loki tá vivo, o Loki tá vivo. E ele tá, de fato, se ele salvou ali nessa linha do tempo criada.
Oh, falando em fanservice, eu gostei muito disso no filme, que eu não considerei os vários acontecimentos que tem ali como simplesmente fanservice.
Uhum.
São coisas que são autorreferências. Eu acho que não deixou de ser fanservice. Simplesmente uma cena só pra agradar um grupo seleto de pessoas que acompanham ou que lia a revistinha. Viraram autorreferências. Uhum. Igual naquela hora que o Capitão América fala pra aquele agente da Hydra infiltrado no elevador.
Hey, Hadra.
É, nossa. Raio Hadra.
Essa...
Cara, isso tem uma... Isso foi um fanservice pra quem lia a revistinha, que tem uma última fase do Capitão América que ele...
Fala
que
isso,
ele, né? Que ele tá, né, nessa, né? De ser infiltrado. Só que foi muito legal também que quem lembrou dos filmes, esse cara é um infiltrado e naquele momento ele não sabia, mas agora sabe. Pô, sabe? Sim. São autorreferências que isso...
É.
cria uma complexidade a essa trama. Uma trama tão complexa, né?
Recria a cena do elevador do Soldado Invernal e chuta ela, sabe? Muito Resolve bom. Ela de uma forma muito original e divertida.
Eu queria destacar, assim, além desse ponto do arco, né? Dessa criação, que eu acho que foi bem pensado, cara. Foi um roteiro bacana todas essas revisitações. E tudo isso sem abrir mão da emoção, né? Não é um filme que você... passou de 40 minutos... acho que até um pouco, 40 minutos no máximo, até uma hora de filme, não tem mais como ir no banheiro, não tem como mais fazer nada, porque sim. É cena atrás de cena. E aí vem toda aquele plot, né? Aquela coisa que é sempre aquilo, né? Que você tá naquela sensação de, putz, vai dar tudo certo, não acredito. E aí vem aquela construção do arco ali do Thanos com a nébula, que dá interferência.
Uma construção muito interessante.
Entre as nébulas, né? Das memórias. E eu já tava tipo assim, puta vida, não acredito que vai acontecer tão isso. Certo. Tava tudo dando tão certo, exatamente. Sim. E aí a emoção daquilo, cara, você sabendo, tipo assim, não, essa não é a nébula, isso vai dar errado. Olha o Thanos vindo aí, ele tá sabendo de tudo. Aí quando ele sabe, nossa, cara. Isso eu achei. A emoção é muito presente.
E é legal que o filme, ele segue a fórmula da Marvel, isso pra mim é indiscutível, mas ele não é engessado a uma única fórmula. Ele não é um filme previsível, ele não é um filme formulaico, apesar de seguir uma fórmula da Marvel maior, que eu digo, uma fórmula na questão de ter elementos que a Marvel gosta de fazer e desenvolver. Igual um ótimo exemplo disso é como que ele sabe dosar pra mim as cenas de ação e as cenas de desenvolvimento dos personagens, uma cena ali que tem uma profundidade narrativa maior, como você acabou de falar, João. E pra culminar, né, naquela grande cena de ação no final, que é o maior rouba-bandeira do mundo. Eu fiquei com isso, cara. Cara, e ficou bom demais aquilo.
Ficou muito bom.
Acho que foi a melhor batalha criada pelo universo cinematográfico no Marvel.
E, de novo, me remeteu muitas revistinhas, porque tem muitos perfis. E é o clássico, o perfil dos Vingadores, vários heróis de perfil, né? Com uma profundidade de campo muito grande.
Sim.
E o Capitão América ali, né? Avante Vingadores e tal. Cara, isso é legal. Eu gostei de não ter achado problema no filme, de não ter feito cara ruim, fraga. Isso foi gostoso.
Eu fiquei com. Nessa batalha final, né? Na cena que o Doutor Estranho abre os portais com toda a galera saindo, eu fiquei com a impressão que foi aquela cena, foi uma cena que a gente queria ter visto em Capitão América Guerra Civil, que foi até questionado, né, pessoal, essa turma que Madeixa falou das revistinhas, falou, não, mas no Guerra Civil, de fato, são 358 heróis de cada lado, é uma pancadaria desgovernada. E no cinema não é, né, é uma coisa mais comedida. E aí, quando aparece aquela galera toda, tem aquela cena das heroínas da Marvel se juntando.
É uma cena fantástica.
Puxa vida. Nossa, falta tempo pra gente falar de tão sensacional que foi.
De cenas épicas, né? De cena que a gente fica emocionado realmente. Essa das heroínas é muito legal, cara.
Muito
que ficou orgânico ali,
ficou,
né?
Ficou orgânico, tá? Naquele momento, tipo assim, simples do longa, né? Capitão América não, Spider-Man todo ferrado ali no chão. Chega a capitã e chega um batalhão de mulheres pra ajudar ela. É muito bonito o modo como isso acontece.
E a gente tem a Pepper vestida de... Eu esqueci o nome da heroína dela.
Ah, eu também esqueci. Da Mulher de Ferro. Mas tem um nome mesmo.
Tem um nome. É Resgate, alguma coisa assim, eu acho.
Resgate, acho que é Resgate. E aí a gente tem essa... Na verdade, eu fiquei surpreso que uai, a Pepper tá vestida.
Maravilhosa.
Coisa.
Inclusive, um dos personagens preferidos. Mas o que eu mais gostei, eu gostei de muita coisa do filme, sendo bem sincero, e desgostei de algumas, que eu não vou citar aqui porque não é necessário. Mas é o quanto o filme abre, sabe, pro futuro, aponta possibilidades para o universo e traz, que nem vocês falaram, desse momento girl power e tal, diz muito do ponto em que a empresa chegou e que ela quer continuar chegando. Também acontece isso no momento em que o Capitão América passa o escudo pro Falcão, pro Sam Wilson, ao invés de passar pro Lobo do... Qual foi o nome do homem?
Pro Bucky.
Pro Bucky, exatamente. E Capitã Marvel, embora...
Achei apagado.
Pouco aproveitada nesse filme, mas como...
Senão ela resolveria tudo sozinha.
Eu gostei dela ter sido pouco apagada, porque focou nos Vingadores originais. E deixa ela daqui pra frente, sabe? Acho que ela vai assumir um papel de liderança importante nos próximos vindouros filmes da Marvel.
E é isso, eu acho que culmina bem.
E encerra bem, né, Gabriel? Encerra. Sim. A gente já com a notícia que o Robert Downey Jr. e o Chris Evans não iriam mais para os papéis, a gente já fica, não, os dois vão morrer e tal. E a forma como é construído, né, o estalo do Tony e o Capitão finalmente ali podendo viver a sua vida com a... Eu esqueci o nome da sargento.
Peggy Carter.
Com a Peggy. Eu achei maravilhoso.
E aí, aquela última cena, né, Gabriel?
É o clássico soldado que volta depois da
guerra.
Cara,
mas o filme tinha tudo pra ser explosão, explosão, sim, explosão. E termina...
Acaba numa dança.
Numa dança. Uma dança que foi prometida e não cumprida.
Nossa. Uma dança filmada em close, cara, em primeiros planos.
É uma sensibilidade com desses caras. Beijinho. Que
eu achei
muito legal, cara. Que você fica... Você sai do cinema...
Eu tô nessa cena.
Com um clima de encerramento. Você sai, sim, no cinema com uma satisfação boa de ter visto uma conclusão.
Você sabe ali que é a despedida, que você não vai ver mais, mas é uma despedida boa, de um jeito,
sim,
muito bacana. Eu achei muito, muito genial essa sacada de fato desenvolver, mesmo que a gente não tenha visto, como seria a vida do Capitão América ali naquele cenário que ele ficou congelado naqueles anos, né? Muito bacana.
Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado das indicações. Não deixem de nos enviar o que vocês acharam do episódio, quais filmes vocês gostariam que a gente conversasse, se vocês gostaram dos filmes que a gente comentou. Agradecemos ao nosso parceiro, João Pedro Viegas, hoje participante
do episódio.
Obrigado. Obrigado também, Gabriel.
Muito obrigado.
E obrigado a vocês, ouvintes, por terem acompanhado a gente até o final. As faixas sonoras e músicas desse episódio e trilhas vão ser colocadas nos hiperlinks, assim como outros assuntos tratados. E se vocês ainda não nos seguem no Instagram ou no Facebook, procure lá, por favor, por Fale de Cinema. Leia nossas indicações, assim que elas voltarem a sair. Indique seus filmes preferidos. A gente também está no Medium, que também anda um pouco parado, mas a gente está lá, tem ótimos textos lá. E acompanhe aí o feed do Falecast nos aplicativos e agregadores de podcast. Tá ok? Tenham bons filmes e fale de cinema.
Bactérias são seres vivos? Aqueles.
São,
a gente sabe que são.
Porque aí vai ser metade das doenças também, né? Talvez uma pessoa... Não, vamos pensar comigo. Às vezes uma pessoa viva teve metade das bactérias do corpo dela mortas e ela vai ficar muito mais saudável.
Ah. Mas será que se reduzir pela metade vai deixar o ecossistema correto?
Não sei, vamos mandar umas perguntas.
Vamos voltar para análise.
Divago.
Divagações.